DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começa assim o Jornal da Noite da DW África para esta terça-feira, 22 de junho de 2021. São temas deste jornal. O Parlamento angolano aprova a proposta de revisão constitucional com votos maioritários do MPLA sob críticas da oposição.
Encontramos uma indefinição que tem a ver com a institucionalização das autarquias locais, onde o presidente propôs a retirada do gradualismo, mas não se definiu nada.
Em Moçambique, estariam os pontas de lança de Nhusi a ensaiar um terceiro mandato ao presidente?
Penso que podemos partir do princípio de que se trate de facto de um balão de ensaio, que essas pessoas estejam a testar as águas para saberem como é que as pessoas, o público em geral em Moçambique, pensa sobre isso.
Ainda neste jornal, variante Delta do novo coronavírus preocupa as autoridades sanitárias de Tete, em Moçambique.
Neste novo aumento pela nova variante, jovens aparentemente saudáveis também desenvolvem doença grave.
Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si neste jornal editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por mim, Amos Fernando. O Parlamento angolano aprovou a proposta de revisão constitucional com 152 votos favoráveis do MPLA e de alguns deputados da oposição, nenhum voto contra e 56 abstenções da UNITA e da Casa CE. Ambas as forças políticas criticam o facto de, mesmo com a revisão constitucional, se continuar a excluir candidaturas independentes ao cargo do Presidente da República. Detalhes a partir da cidade de Luanda com Boralho.
O Presidente da República saúda a aprovação no Parlamento da revisão da Constituição. A iniciativa partiu de João Lourenço. Na rede social Twitter, o Presidente agradeceu a todos os deputados e aos membros da sociedade civil que contribuíram para a revisão. A proposta foi aprovada esta terça-feira com os votos a favor do MPLA, da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, e do Partido de Renovação Social, PRS, e as abstenções dos restantes partidos. Lucas Ngonta, da FNLA, diz que, apesar de seu partido ter votado favoravelmente, a revisão constitucional poderia ter sido muito mais abrangente. Os poderes excessivos do Presidente da República poderiam ter sido reduzidos, afirma Ngonda, mas não só. Teria sido bom
clarificar determinadas situações, tais como o caso da confusão notória da bandeira da República de Angola com a bandeira do MPLA.
Na nova Constituição já não consta o princípio do gradualismo para a implementação das autarquias em Angola. Por outro lado, o Parlamento passa a poder realizar nas comissões especializadas interpelações aos ministros de Estado, ministros e governadores provinciais, desde que as solicitem previamente ao Presidente da República. Na nova Constituição está também previsto o direito ao voto na diáspora. O presidente do Grupo Parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, diz que este é um ponto positivo na revisão constitucional, mas, segundo o político, continuam a faltar garantias constitucionais para despartidarizar o Estado. Além disso,
encontramos uma indefinição que tem a ver com a institucionalização das autarquias locais, onde o presidente propôs a retirada do gradualismo, mas não se definiu nada.
A deputada e vice-presidente da UNITA, Arlete Chimbinda, diz que um dos motivos para a abstenção do seu partido foi o facto de a nova Constituição continuar a excluir candidaturas de independentes ao cargo de Presidente da República. São candidatos apenas os cabeças de lista dos partidos.
O facto de não existir igualdade entre os cidadãos angolanos partidários e apartidários no concurso à mais alta magistratura política do país, em igualdade de circunstâncias, sem recurso aos partidos políticos, ditou a nossa abstenção.
Já o MPLA, que detém a maioria na Assembleia Nacional, considera oportuna e necessária a revisão constitucional, aprovada em definitivo esta terça-feira. Virgílio Fontes Pereira é o presidente do grupo parlamentar do partido.
Sem essa revisão, os cidadãos angolanos na diáspora não teriam hoje a certeza de que podem votar em 2022. Sem essa revisão, nós não poderíamos caminhar no sentido de clarificar o paradigma do controlo e fiscalização da Assembleia Nacional.
Benedito Daniel, do PRS, saudou os consensos alcançados entre os deputados.
Apesar de conter nuances com as quais não concordamos, acreditamos que a revisão foi baseada em princípios duradouros e poderá garantir a exatidão e a justiça.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Muito obrigado, Borálio Ndomba. E a nossa pergunta do dia é: como que avalia a aprovação do Parlamento angolano da proposta de revisão constitucional com votos maioritários do MPLA? André Muniz comenta que faz uma avaliação negativa e diz concordar com a UNITA, que se absteve de votar na revisão constitucional, por entender que a aprovação da mesma não tornará a Constituição mais cidadã e mais democrática. E depois, Mutukele Salabissa comenta que o MPLA, mais uma vez, provou que não respeita o desejo do povo angolano e cria leis que lhe acomoda. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano considerou hoje a aprovação global da lei da revisão constitucional como um momento importante na democracia do país, garantindo que a mesma irá estruturar melhor a relação entre o Parlamento e o Executivo. Adão de Almeida, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente angolano, destacou que para já ficam clarificados os mecanismos de fiscalização política do Parlamento sobre o Poder Executivo. A União Europeia e Angola iniciaram hoje a primeira ronda de negociações para chegar a um acordo sobre facilitação de investimentos, anunciou hoje a Comissão Europeia. Trata-se do primeiro acordo deste tipo a ser negociado entre as partes e será baseado na boa governação e na cooperação para facilitar investimentos, ao melhorar a transparência e ajudar a pequenas e médias empresas que encontram dificuldades de investir no estrangeiro. Seguimos agora a Moçambique, onde o Fundo das Nações Unidas para a Infância aumentou o valor de apelo humanitário para Moçambique de 52 milhões para 96,5 milhões de dólares. Segundo a Unicef, do valor total, mais de 55 milhões de dólares serão canalizados para os deslocados devido à violência armada na província de Cabo Delgado, grande parte deles crianças. Ainda sobre a crise em Cabo Delgado, o presidente do Botswana e do órgão de política, defesa e segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Mogwetsi Masisi, assegurou hoje que a organização vai encontrar a melhor forma de ajudar Moçambique a combater o terrorismo. Para Masisi, Moçambique e a África Austral devem livrar-se de todas as formas de violência para se concentrarem no desenvolvimento econômico e na prosperidade dos seus povos. Os pronunciamentos de Masisi surgem um dia antes da realização da Cimeira de Chefes de Estado e de Governos da SADC, que se realiza amanhã em Maputo, para encontrar uma resposta e apoio no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O presidente moçambicano Filipe Nyusi exortou hoje os Estados-membros da SADC a acelerarem a ratificação de protocolos essenciais à integração regional. O estadista moçambicano, que falava na abertura do primeiro fórum de negócios da SADC, que arrancou hoje na capital moçambicana, considerou que os desequilíbrios entre os países da organização constituem um obstáculo para a integração econômica e consequente desenvolvimento regional.
DW Deutsche Welle.
Nos últimos dias, um terceiro mandato de Filipe Nyusi ou não, a não realização das eleições presidenciais foram teorias avançadas nas redes sociais, uma espécie de balão de ensaio previsível nos laboratórios dos devotos do presidente moçambicano. Entretanto, este foi um teste em vão, pois tanto a Constituição da República como o número de assentos do partido no poder no Parlamento moçambicano não o permitem, segundo analistas ouvidos por Nádia Issufo.
Em maio, logo depois do Comitê Central do Partido no Poder, a Frelimo, os devotos de Filipe Nyusi, que não é nenhum santo, mas que é equiparado a um pelos próprios, usaram as redes sociais como um balão de ensaio a favor do Presidente da República. Um terceiro mandato do Nyusi ou a não realização de eleições gerais foram testados. Convidado a comentar a iniciativa, o académico moçambicano Elísio Macamo disse:
penso que podemos partir do princípio de que se trate de facto de um balão de ensaio, que essas pessoas estejam a testar as águas para saberem como é que as pessoas, o público em geral em Moçambique, pensa sobre isso. Isso é mais do que certo e não seria a primeira vez que alguém faz isso. Praticamente todos os outros, Chissano e Guebuza, também passaram por momentos idênticos.
A Constituição moçambicana prevê apenas 2 mandatos presidenciais de 5 anos cada. Felipe Nyusi vai já no seu segundo, que termina em 2024. Uma alteração constitucional neste momento seria impraticável, segundo o artigo 301 da própria lei-mãe, explica o jurista Jó Fazenda.
Estabelece que ela só pode ser alterada de 5 em 5 anos. Então, a última alteração da Constituição foi feita em 2008 e não me parece que até então já tenha passado o período previsto na própria Constituição para que ela seja objeto de qualquer revisão. O segundo tem que ver com o número dos deputados que devem votar a alteração ou uma possível ou eventual revisão constitucional. No caso, em apreço de Moçambique, nós temos cerca de 2/3 que não me parece que o partido que está no poder hoje, que é o Partido Frelimo, tenha este número de deputados.
Fazenda sublinha que tal mudança carece também do consentimento da sociedade e que nenhuma situação de estado de emergência pode ser determinante para a alteração da Constituição. Quanto à possível não realização das presidenciais, o jurista lembra que seria a primeira vez desde a implementação da democracia no país e garante que não há motivos que justifiquem.
Eu acho que ainda não chegamos numa situação como esta, até porque se olharmos para uma situação de Covid-19, nosso país tem estado a conseguir a sair do problema, então não vejo por aí uma situação a não realização de eleições.
Para o jurista, discutir estes temas é uma precipitação, uma vez que as eleições ainda não estão sequer à porta. Fazenda também duvida que essas sejam as pretensões de Nyusi. E para fundamentar o balão de ensaio, os devotos de Nyusi afirmam que o presidente não teve tempo para cumprir a sua agenda governativa, porque esteve ocupado a gerir as batatas quentes herdadas da anterior governação, para além da crise em Cabo Delgado. O investigador Elísio Macamo bate nos devotos, mas é plácido com Nyusi.
É um argumento infantil, né? Um presidente não é eleito para não ter problemas, tanto para agir apenas num contexto em que não há problemas. Também não tenho a impressão de que ele tenha alguma razão para sentir que não cumpriu, seja o que for. Porque se nós fizermos uma análise fria, objetiva e racional, a primeira coisa que nós vamos constatar é que, de fato, ele recebeu um presente envenenado. Ele ascende à presidência num momento particularmente difícil, sobretudo por causa da questão das dívidas ocultas. E então, eu penso que nessas circunstâncias é muito difícil esperar que ele consiga fazer muito mais do que ele foi capaz de fazer.
Nadia Issouf, DW, Voz da Alemanha.
Muito obrigado, Nadia Issouf. E continuamos ainda em Moçambique, onde a variante Delta do novo coronavírus, de origem indiana, foi detectada na província de Tete, no centro do país, conforme anunciou ontem o ministro de Saúde, Armindo Tiago. A DW África, nesta terça-feira, o médico-chefe provincial de Tete, Sharifo Gentivo, disse que, nas últimas 3 semanas, a província tem vindo a registrar um aumento preocupante de novos casos e de internamentos de doentes infectados. E explicou ainda que a nova variante, com a nova variante, as pessoas que desenvolvem doença grave não têm as chamadas comorbidades e há muitos jovens que aparentemente estão saudáveis que acabam ficar internados. Qual é o ponto de situação ao nível da província de Tete em termos de novos casos de Covid-19, principalmente com o diagnóstico da variante Delta?
Nós temos vindo a registrar uma tendência a aumento do número de casos desde o dia 1 de junho, é que podemos dizer que foi o dia do início da nova tendência aumentada, porque já tínhamos diminuído, estávamos a registrar praticamente 1 a 2 casos por dia, quando começamos a notar um novo aumento do número de casos.
E quais são os distritos ou os pontos ao nível da província que estão a ter o elevado número de novos casos nos últimos tempos?
Em termos de casos, estão no distrito de Tete, que é o distrito com maior número de casos, cerca de 225 casos ativos,
e depois segue-se o distrito de Matize com 30, depois o distrito de Xangara com 12, o distrito de Caura Bassa com 7 e, por fim, o distrito de Marara com 5.
Quais são as faixas etárias mais afetadas pelo este novo aumento que se registra ao nível da província?
O grupo etário mais afetado é o grupo de 35 anos a 45. Depois é que surge aquele de 45 a 54. Uma coisa nova que temos aqui, que estamos a notar como tendência neste novo aumento pela nova variante, é que não há muita relação com as comorbilidades que nós podemos notar noutras variantes, que estavam ligadas aos pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas e idosos. Aqui, pessoas jovens, aparentemente saudáveis, também desenvolvem doença grave.
E neste caso, isso continua a constituir uma preocupação, tendo em conta que este grupo jovem, a maior parte dele ainda não foi vacinada.
Exatamente, exatamente.
Em termos de capacidade de internamento ao nível da província, temos ainda capacidade ou não?
Bem, temos capacidade para internar, tendo em conta aquilo que é a nossa disponibilidade de camas. Nós temos pelo menos 34 camas. Para internamento, e neste momento temos 12 pacientes internados. Então ainda temos uma capacidade de internar os pacientes.
Quais as ações concretas estão a ser levadas para controlar a propagação do vírus?
Muito por causa do incumprimento dos decretos presidenciais após o relaxamento das medidas. Acho que houve um relaxamento total. Então, neste momento, temos que reforçar as ações de comunicação para poder-se adotar as medidas de prevenção, que são as mesmas emanadas. As variantes não variaram a forma de transmitir, nem a forma de prevenir. Por isso, vale a pena lembrar que a prevenção ainda é a medida mais eficaz.
Uhum.
Então, nós estamos a apostar nisso, juntamente com ações multissetoriais do município, polícia, Inater, e assim como outras instituições, para fazer a fiscalização do cumprimento do decreto, recolher obrigatório, entre outros, para diminuir os aglomerados nos mercados.
Acompanhou assim uma entrevista com Xarifo Gentivo, médico-chefe provincial de Teto, falando do aumento de casos da Covid-19 na província por conta da variante Delta.
DW Notícias.
Começamos esta ronda na República Democrática do Congo, onde as autoridades anunciaram que mais de 130 milicianos renderam-se ao Exército Nacional na província do Kivu Norte, no leste do país, uma região cercada pelas forças de segurança para impor a ordem. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, defendeu hoje que a recuperação económica em África dos impactos da pandemia de Covid-19 vai depender do acesso às vacinas contra esta doença. Falando no lançamento dos encontros anuais que decorrem esta semana em formato virtual, Adesina defendeu que a África não deveria mendigar por vacinas, mas sim deveria estar a produzir as vacinas. O banqueiro informou por via disso que o Banco Africano de Desenvolvimento está a preparar um apoio de 3 mil milhões de dólares, cerca de 2,5 mil milhões de euros, à União Africana para o desenvolvimento da indústria farmacêutica em África.
DW Desporto.
E no desporto, saiba que o Euro 2020 vai ao rubro. Joga-se hoje para a terceira jornada do Grupo D. Neste momento decorrem as partidas entre a República Checa e a Inglaterra. As duas equipas, dizia a República Checa, perde diante da Inglaterra. E depois a Croácia está empatado com a Escócia a uma bola.
DW, Espaço do Ouvinte.
É nossa pergunta do dia: como que avalia a aprovação do Parlamento angolano da proposta de revisão constitucional com votos maioritários do MPLA? Para já, Elton Stana escreve que suspeita que seja uma visão estratégica do MPLA para conceder ao presidente João Lourenço um terceiro mandato. E depois, Santos Ngola escreve que é uma desgraça para o povo angolano, visto que ninguém quer continuar a ser governado por corruptos e incompetentes. Recebemos também mensagens de Calton da Costa, Abdoulaye Kandé, Rosário Ntepa, Lafu Balde e Flaviano Ngondula. A todos estes vai o nosso muito obrigado. É ponto final ao Jornal da Noite desta terça-feira, editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por mim, Amos Fernando.